O BNDES, apesar da obrigação legal de administrar todos os recursos públicos sob sua responsabilidade, não adotou, nesse período, os procedimentos adequados. A recuperação insuficiente, inadequada dos créditos, uma vez que o HSBC não tinha risco, nem obrigação de cobrar ou de repassar os recursos recuperados. A existência de operações de crédito geridas extraoficialmente pelo HSBC, sem respaldo jurídico, em virtude da inexistência de formalização de contrato, gerando irregularidades na cobrança realizada pelo HSBC. Bem, as irregularidades são tantas, eu vou encurtar, para dizer o seguinte: em razão desse fato, se sobretudo porque um empresário do Paraná, que tinha um débito Finame com o BNDES, obteve da justiça a aferição do valor legal a que correspondia o seu débito. A justiça fixou o valor e esse empresário tentou pagar ao BNDES. O BNDES disse que não tinha condições de receber. Fato estranho que num país como o nosso, alguém alega que não tem condições de receber. Normalmente se alega que não tem condições de pagar. De pagar é normal. Eu não tenho condições de pagar. Agora, eu não tenho condições de receber. Pois bem, o BNDES alegou que não tinha condições de receber. E transferiu os créditos para o HSBC. E o que o HSBC deseja receber deste empresário é um valor superior ao total pago ao HSBC pela carteira Finame de forma absoluta, que, segundo avaliações, chega a 650 milhões de reais. Bem, diante desse fato e com a auditoria do Tribunal de Contas da União, nós impetramos uma ação popular. Eu assinei esta ação popular. Opero como litisconsorte nessa ação popular. Por quê? A primeira ação popular foi extinta liminarmente pela justiça. Essa nova ação popular teve a nossa participação. E agora, mais recentemente, participo de uma nova ação popular, buscando uma outra esfera do Poder Judiciário. Exatamente para que esta questão não fique apenas no discurso. Sempre somos cobrados, presidente, que falamos muito e agimos pouco. Neste caso, estou fazendo uma experiência de ação na esfera judicial. Embora senador, a minha responsabilidade é atuar especificamente aqui no Senado Federal. O que me cabia fazer, fiz, além da denúncia, além de colocar este mal à luz para que ele possa ser combatido, requeremos auditoria. A auditoria respaldou a ação popular do setor privado, mas achei que podia ir além e estou participando também desta ação popular. E o pronunciamento de hoje tem esse objetivo. Eu tinha ainda vários outros itens assinalados aqui, sobre os quais me reportaria da tribuna, para demonstrar que há necessidade de uma perícia judicial. A Justiça Federal tem que determinar esta perícia judicial. É uma questão de honra agora. Essa é uma questão pública. É dinheiro público. O país está tomando conhecimento, através do Senado Federal, que há este impasse. E a Justiça não pode, sem uma perícia judicial, extinguir esta ação. Já adotou esse procedimento liminarmente. Agora temos mais duas ações populares em curso. E nós esperamos que qualquer decisão, qualquer julgamento a respeito dela, só ocorra depois da necessária perícia judicial. O que se exige, no mínimo, da justiça é que se faça a perícia. Eu concedo uma parte com satisfação ao senador Antônio Carlos Magalhães Júnior.
Senador Álvaro Dias, a Vossa Excelência trata de um assunto da maior importância, mas ainda se referindo à BNDES, é importante que nós, da oposição, estejamos atentos, porque a Câmara dos Deputados foi convocada na semana que vem para votar algumas medidas provisórias, além da Copa do Mundo. Tem uma outra que é anterior e que fala do aumento de mais 44 bilhões de reais no limite do dinheiro do Tesouro para o BNDES, em condições subsidiadas. Quer dizer, é muito importante que nós analisemos e discutamos essa medida provisória, para nós que não votemos de qualquer jeito. E nós da oposição temos uma responsabilidade imensa nessa próxima medida provisória 487. Ela aumenta em mais 44, passa o limite deste ano para 124 bilhões, com 100 do ano passado, 224 bilhões. Então, é muito importante isso. O outro ponto que eu queria ressaltar é a questão da concentração. O BNDES diz que a concentração de grandes empresas ficou em 23%. Mas, se incluir a Petrobras, essa concentração passa para 37%. E ele diz que os 10 maiores tomadores de empréstimo do banco foram 21,8%. Mas, se botar Petrobras, vai para 28,7%. Então, ou seja, há uma concentração clara. Agora, sobre novamente volto ao que o senador Eduardo Suplicy quis comparar com o governo anterior, do presidente Fernando Henrique, que em 98, que em 2000, as grandes empresas tinham... Óbvio! Naquele momento, nós vivíamos crises internacionais uma atrás da outra e não tínhamos o mercado de capitais que temos hoje. Ou seja, as grandes empresas não estavam tendo acesso nem ao mercado de capitais, nem aos recursos externos. Hoje, a situação é diferente. O mercado de capitais está aí, forte. Os recursos externos existem. Então, se incluir a Petrobras aqui, o número é menor ainda daquela época do que agora. Então, é bom que fique claro que a manipulação de números não é uma coisa conveniente para esse debate. Esse debate tem que ser feito às claras. Então, nós temos que deixar tudo muito claro. Obrigado, senador.
Eu que agradeço a Vossa Excelência, que é um especialista e que traz muito conteúdo a esse debate. Eu vou concluir pedindo ao presidente que autorize a publicação de todos os detalhes dessa síntese. Essa é uma síntese da auditoria realizada. É um enxugamento de todo o trabalho realizado pelo Tribunal de Contas. Para concluir, eu concedo a Vossa Excelência, senador Jaime Campos.
Senador Álvaro,
a minha pressa é em respeito a Vossa Excelência.
Mas, diante dessa fala do senhor, eu não poderia ficar aqui sem aparteá-lo. Sobretudo que é muito pertinente a sua fala em relação ao BNDES. Lamentavelmente, o BNDES me parece passou a ser uma instituição particular, de qualquer que seja, que não comanda aquela instituição, que é um banco de desenvolvimento do nosso país. Entretanto, senador Álvaro Dias, quando Vossa Excelência diz aqui da venda da carteira do BNDES, do final para o BNDES, sendo um processo licitatório, ele é grave, até porque quem comprou é um banco privado. Fatalmente necessitava de nós fazer uma licitação para ver qual seria a melhor oferta, de qual banco proporia a melhor oferta. Agora, senador Álvaro, o mais grave é que o BNDES, ele, nesses últimos tempos, passou também a ser um instrumento político partidário. Vou citar apenas aqui um fato. O BNDES financiou para o governo do Mato Grosso algo parecido em torno de 245 milhões de reais para aquisição de equipamentos mecânicos, caminhões, patrol, para carregadeira e etc. E nessa compra de equipamento foi detectado, apurado, não só pela própria auditoria do governo do Estado, pelo GAECO, que é um órgão do Ministério Público, pela Polícia Fazendária, um subfaturamento de algo parecido de 50 milhões de reais. E o que me chama a atenção é que esse dinheiro foi liberado de uma vez só. E eu imagino que o BNDES tinha a obrigação de participar, ou seja, nesta concorrência, auditando os preços dos equipamentos. Ora, o BNDES recebe aporte do governo federal, ou seja, do Tesouro Nacional, e nós temos aqui a obrigação de cobrar as providências do BNDES no sentido também de mandar apurar esse fato. É dinheiro também de impostos nosso que está sendo repassado ao BNDES através do Tesouro. E o BNDES, de forma pacífica, leniente, aceitou, diante de toda essa patifaria que aconteceu, de que não fosse o órgão, ou seja, responsável de fazer um pleito, ou seja, encaminhar ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal também que participasse da apuração desse desvio, ou seja, dessa prática ilícita que fizeram na compra dos equipamentos com o dinheiro do BNDES. Acho que era o mínimo que o BNDES tinha que fazer, é mandar apurar e fazer devolver ou encerrar o contrato que ele tinha feito com o governo do Estado de Mato Grosso. Ora, o BNDES tem agido de forma errônea. Em determinados segmentos empresariais do Brasil, ele tem atuado de forma caolha. Haja vista no setor frigorífico, das indústrias frigoríficas do Brasil, lamentavelmente, o que se tem alavancado esse setor nesse exato momento é coisa inusitada na história republicana. O Brasil está caminhando aqui para tornar-se um oligopólio o setor frigorífico, com a participação, com a aquiescência do BNDES, que os recursos é do BNDES. Isso está tornando-se a área da pecuária brasileira quase inviável, tendo em vista que o BNDES está alavancando dinheiro para 3 ou 4 grandes empresas frigoríficas, com isso inviabilizando também as pequenas indústrias frigoríficas do Brasil. Eu acho que não é a política certa. E o que é mais grave, estão alavancando empresas, ou seja, aportando dinheiro em empresas que estão praticamente falidas, senador Álvaro Dias. É grave. Há pouco tempo atrás, uma determinada indústria frigorífica alavancou 300 milhões de reais. Após 30 dias, essa empresa entrou em recuperação judicial. Como que o BNDES vai dar para um grupo, ou seja, para uma empresa, 300 milhões de reais, e depois de 30 dias, essa mesma empresa, ela entra em recuperação judicial? Então, eu acho que o BNDES tem que ter mais critério, tem que ser mais responsável. Sobretudo, não pode ser um banco partidário. O que dá a entender de que ele passou a ser um instrumento político também. E isso é muito grave. O BNDES tem outras finalidades, de ser um banco nacional de desenvolvimento social. Todavia, na prática hoje, lamentavelmente, com todo o respeito que eu tenho pelo presidente Luciano Coutinho, o banco não tem agido de forma correta e, acima de tudo, de forma transparente, na busca efetivamente de um banco que busca fazer verdadeiramente o desenvolvimento de forma social. Essa é a minha parte. Cumprimento, Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Jaime Campos. Vossa Excelência, que é de um Estado que tem uma pecuária importante, conhece o assunto e faz uma denúncia que tem que ser considerada. Estão formatando o oligopólio da carne no Brasil, financiando especialmente 2 frigoríficos, um deles o JBS, dos irmãos Batista, e financiando. Os 2 frigoríficos obtiveram 16 bilhões de reais do BNDES. 16 bilhões de reais concentrados em 2 frigoríficos. Mas qual é o critério, qual a justificativa, qual a razão para esse procedimento? Enfim, isto vale a atenção do Senado Federal. Eu vou concluir resumindo o que pretendi afirmar em relação às ações populares. São 2 momentos, 10 anos, de 97 a 2007, com o BNDES e o HSBC à margem da legalidade, estabelecendo uma operação que, sem sombra de dúvidas, significou prejuízos ao país. Durante todo esse período, o HSBC trabalhou à margem da legalidade, por concessão do BNDES, na administração de créditos no valor de R$1,6 bilhão. Durante todo esse período, o BNDES deixou de providenciar a celebração do instrumento contratual exigido em lei, portanto, à margem da legalidade. E o outro momento é esta operação de 2007, a ausência de procedimento licitatório que precedesse a celebração do contrato de cessão definitiva da carteira de créditos em 2007. A ausência de processo licitatório expõe a inobservância aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia quando da cessão definitiva da carteira ao HSBC. Essa é a conclusão do Tribunal de Contas da União. Diante dos graves indícios de irregularidades, há que se adotar providências. O Tribunal de Contas deve estar adotando as suas providências. Nós adotamos as nossas com duas ações populares que tramitam na esfera da Justiça Federal. Eu concluo manifestando a minha confiança na Justiça, de que não haverá extinção da ação de forma preliminar e monocrática, que antes disso se realizará uma perícia judicial para que o julgamento ocorra em defesa do interesse público. Muito obrigado, senhor presidente, e eu peço a Vossa Excelência que autorize a publicação deste relatório.